Então, muito boa tarde a todos. Hoje, no grupo de audiências, temos presente a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalares, os membros da delegação, portanto, o Sr. Presidente Luís Canaria, Vice-Presidente Nelson Patarata e o Vogal Carlos Lopes. Eu chamo Ana Oliveira, coordenadora deste grupo de trabalho. Temos aqui presente três grupos parlamentares. Os senhores devem ter tido acesso à grelha, portanto têm 10 minutos de uma intervenção inicial. Depois passaria a palavra aos senhores deputados, 5 minutos cada, e depois têm mais 10 minutos para responderem a questões e serem algumas considerações finais. Portanto, quando quiserem, sejam à vontade.
Boa tarde a todos. Antes de mais, em nome da ANTEP, agradecer-vos receberem-nos em sede de Comissão de Saúde. Para nós é inédito neste novo mandato. E começar por fazer uma pequena, um texto introdutório em relação à nossa presença aqui e às nossas propostas. Começar por dizer que o direito ao exercício de uma profissão é um direito constitucional da Constituição Portuguesa e está ainda expresso na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Porém, na área da emergência pré-hospitalar não é assim. A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar é a associação profissional dos técnicos da área de emergência médica pré-hospitalar mais antiga no país. Desde 2005, que representamos os profissionais dos quadros do INEM, dos bombeiros, voluntários e profissionais, e também da Cruz Vermelha Portuguesa. Isto para enquadrar um pouco que existem outras associações mais recentes e que às vezes ficam um pouco misturadas. A nossa associação existe desde 2005. Assistimos ao longo de quase 20 anos a declarações dos vários responsáveis pela pasta da saúde sobre a nossa área profissional, referindo vontade de fazer alterações no sistema de emergência médica pré-hospitalar em Portugal. Seja por reformas que já viriam com décadas de atraso em relação ao panorama europeu e mundial, seja com alterações em matéria de profissionalização e formação mais atuais, convergindo com os interesses dos parceiros que operacionalizam o sistema, nomeadamente, em grande maioria, bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa, seja com os interesses dos próprios profissionais do próprio INEM, alterações essas que nós pedimos há vários anos e que até hoje foram praticamente todas ignoradas. As propostas que apresentamos foram elaboradas por técnicos experientes que, ao longo destes largos anos, têm trabalhado no terreno em conjunto com os demais profissionais nela envolvidos e que contêm as melhores práticas ao nível mundial da emergência médica, na área de emergência médica. De referir que eu neste momento não estou já no INEM, mas os meus colegas ainda fazem parte dos operacionais do INEM e estão diariamente ligados à emergência pré-hospitalar no terreno. A ANTEP sempre manteve uma boa relação durante toda a sua existência com o Instituto Nacional de Emergência Médica, Ordem dos Médicos, Liga dos Bombeiros Portugueses, Associações de Bombeiros Profissionais e Voluntários, com quem temos reunido diversas vezes, bem como com a com todos os partidos que até à data aceitaram receber-nos e que demonstraram preocupações graves com o setor. Permitam-me só a pergunta, a representação de três partidos, que me disse, foi?
Sim, Partido Social Democrata, Partido Socialista e
Partido Chega. Ok, obrigado. Só para contextualizar, só nesta nova legislatura é que tivemos a audição com o partido do PS. Portanto, no anterior governo não foi possível, por motivos que desconhecemos, mas esperemos que agora com esta nova legislatura possamos também fazer chegar as nossas preocupações. A ANTEP procurou também ao longo da sua existência encontrar parcerias com empresas e institutos de ensino que estão dispostos a fazer parte dos novos projetos formativos para evoluir o nosso sistema de emergência em Portugal, projetos e parcerias essas que foram apresentadas em reunião ao Conselho Diretivo do INEM, mas que até à data de hoje nunca viraram realidade. Sabemos que vimos a esta comissão, com as notícias mais recentes de um novo Conselho, da saída do Presidente do INEM, e pedir-vos para que este tipo de questões já tem décadas e que nós não conseguimos distrair-nos com quem está ou não à frente do INEM, mas sim com as mudanças que têm que ser proporcionadas e potenciadas pela tutela. Eu penso que há uma responsabilidade aqui grande de fazer chegar a essas preocupações a esta nova equipa que irá presidir ao INEM. A ANTEP representa os técnicos de emergência em Portugal, que são a espinha dorsal de toda a emergência médica no país e, como tal, estão presentes no dia-a-dia dos portugueses. A Antep quer ser parte da solução e hoje queremos mais uma vez fazer parte desta nova solução, mais atual, mais funcional para os portugueses e mais atrativa para os nossos profissionais, indo ao encontro do que de melhor se pratica no resto da Europa e do mundo. Vimos a esta comissão apresentar as nossas propostas, bem como reforçar a responsabilidade do poder político no garante do cumprimento da lei e denunciando o incumprimento da mesma há vários anos, sendo que isso se traduz em mortes evitáveis de muitos cidadãos em Portugal. A Antep, desde a sua fundação em 2005, tem vindo, junto das várias entidades, como o Ministério da Saúde e do INEM, a apresentar propostas com o objetivo de se alcançar o devido reconhecimento dos atuais profissionais que garantem a maior percentagem do socorro em Portugal, nomeadamente os tripulantes da ambulância de socorro. Aproveito para passar e perceberem que, ao longo dos anos, o modelo tem tido várias designações. Tem tido designações de tripulante de ambulância de socorro, tripulante de ambulância de emergência, tripulante de ambulância de transporte. Portanto, consoante a evolução, nomeadamente no INEM, houve já várias designações. E, portanto, o universo que existe hoje em termos de tripulantes de ambulância existem nos bombeiros, no INEM, na Cruz Vermelha e também no setor privado. Os tripulantes de ambulância de socorro, pertencentes aos parceiros do INEM, Corpos Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa, são responsáveis por cerca de, tomem nota, 88% do transporte de doentes urgentes e emergentes em Portugal. E o INEM apenas representa 12% do socorro pré-hospitalar em Portugal. É importante termos presente, porque às vezes, com todo o respeito que temos por os nossos colegas, nomeadamente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, estamos a falar de uma realidade que neste momento já não chega a 1000 técnicos, e a representação é muito pouca para os perto de 30 mil TAS, tripulantes de ambulância de socorro, que existem no país e que, no fundo, são quem faz mais de 80% do socorro pré-hospitalar em Portugal. Assim, demonstramos o nosso interesse em abordar em reunião os seguintes pontos. Nível de cuidados de emergência assimétricos, ferindo o princípio de igualdade lavrado na Constituição portuguesa. A realidade internacional fala em técnicos de emergência pré-hospitalar, fala em paramédicos, fala em ambulanciês, consoante o país. Nós o que sabemos é que temos que começar por aquilo que temos, ou seja, temos que começar pelos tripulantes de ambulância de socorro e pelos técnicos de emergência pré-hospitalar e envolver de uma vez por todas a academia, as sociedades científicas e a comunidade para que haja efetivamente a criação de uma profissão. Esse é o segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, de vos sugerir e de vos pedir que haja definitivamente a criação da profissão e regulamentação da profissão do técnico de emergência pré-hospitalar. O modelo atual está completamente assimétrico, como sabemos. Podemos ter um cidadão socorrido por uma ambulância dos bombeiros ou da Cruz Vermelha e que faz com que ele tenha muito menos tecnologia ou muito menos equipamento disponível e se tiver equipamento ou se tiver uma ambulância do próprio INEM poderá ter um pouco mais de tecnologia e fármacos disponíveis para. Portanto, em mais de 80% do socorro em Portugal, os cidadãos estão sem este tipo de assistência. Depois, a nível dos técnicos do INEM, existe um elevado nível de abandono, já o sabem, já o ouviram várias vezes, o próprio sindicato também tem dito isso. Há uma grande desmotivação. Não existe uma profissão nem criada nem regulamentada, causando situações, nomeadamente, como se um técnico do INEM tiver um problema profissional em que haja uma queixa, ao contrário de um médico, de um enfermeiro, de um psicólogo, de um farmacêutico, que pode ter um seguro de responsabilidade civil profissional, um técnico de emergência pré-hospitalar do INEM não tem nenhuma seguradora que lhe faça um seguro de responsabilidade civil profissional e... porque não existe uma profissão. Isto dá aso, isto são factos, a penhoras de vencimentos por situações que já aconteceram com colegas nossos. Não há evolução de carreira, há uma baixa remuneração e é efetivamente uma profissão de desgaste rápido que não é contemplada. Não vos vamos cansar aqui muito com os números, apenas para vos dizer que há uma média de 3.800 chamadas por dia, isto são dados de 2022, é pouco perceptível, mas apenas para chegarmos a este slide. Pedir à tutela que, de uma vez por todas, faça com que existam dados públicos e credíveis para que se possa avaliar o sistema de emergência médica pré-hospitalar. Se olharmos aqui para os dados de 92, as prioridades 1, as prioridades máximas que requeriam um médico presente no local, dessas 143 mil chamadas, 88 mil tiveram a ativação de uma viatura médica, 55 mil não tiveram apoio de um médico. Significa que 40%, repito, 40% não têm apoio médico no local. Já sabemos que, efetivamente, não há formação credível. O INEM não cumpre a lei desde 2016, que é a lei que, efetivamente, regulamenta a carreira da função pública do TEP, e que, efetivamente, passa por criarmos a nossa profissão de técnico de emergência pré-hospitalar, com um correto acesso à mesma. E nós defendemos também, para terminar aqui e cumprir os tempos, que é talvez o ponto de partida e de consenso para evoluirmos para um sistema credível, é que exista a criação de uma comissão permanente de formação e auditoria dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Esta comissão deveria incluir o Ministério da Saúde, o INEM, a nossa associação, a Ordem dos Médicos, a Academia, a nível das universidades e dos politécnicos, que já nos mostraram total disponibilidade para acolher a formação técnica, porque não percebemos como é que o INEM não forma nem enfermeiros, nem médicos, nem psicólogos, nem farmacêuticos, mas teima em bloquear a formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar ao próprio INEM. E penso que, para cumprir os tempos, iria concluir por agora.
Muito obrigada. Pelo cumprimento dos tempos, mas se calhar numa segunda parte conseguirão dizer mais Sim. alguma coisa.
Okay.
Passaria agora a ronda aos partidos aqui representados. Começaria pela senhora deputada Isabel Fernandes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Boa tarde a todos. Obrigada, senhora deputada coordenadora. Cumprimento a associação, na pessoa do seu presidente Luís Canaria, cumprimento também os outros dois elementos da direção. Nós já tivemos a oportunidade de, no grupo parlamentar do PSD, ouvir-vos em audiência. Aquilo que nos trouxeram aqui hoje, de alguma forma também já nos tinham exposto, a maioria das situações que nos levanta aqui não é de novo, não é nenhuma novidade. De qualquer forma, este trabalho de que apresentam de uma forma mais consistente também traz é relevante e desperta alguma atenção para alguns aspectos também novos. O que não é novo é, de facto, a luta pela profissionalização, que já dura algum tempo. O que também não é novo é percebermos que há aqui uma fragmentação, uma espartilhação daquilo que são os vários parceiros, os vários colaboradores e as várias organizações que fazem parte do socorro pré-hospitalar. O que há em comum é que, e que eu conheço muito bem, é que todos têm efetivamente o mesmo objetivo, que é prestar os melhores cuidados às pessoas. E eu tenho essa clara noção do brio e do orgulho com que os profissionais do pré-hospitalar procuram manter ou ter o maior nível possível de excelência naquilo que é o trabalho que fazem. É uma questão que eu acho que é intrínseca, e seja aos profissionais da Cruz Vermelha, INEM, bombeiros. Este governo já mostrou por vários, o PSD já tinha feito isto naquilo que já tinha feito um diagnóstico bastante criterioso naquilo que são as questões relativamente à saúde, e a urgência e a emergência é um dos eixos fundamentais para o PSD. Inclusive, no governo, acaba por ser um dos eixos estratégicos do plano de emergência. Plano de emergência, vamos mais uma vez referir, não é um plano estrutural, não são as reformas estruturais que este governo apresenta para a saúde, é um plano para, até o próximo ano, até final de 2025, colmatar aquelas que são as situações emergentes. É um plano de emergência. De qualquer forma, o eixo estratégico cuidados urgentes e emergentes é uma das situações que são pilar naquilo que é a forma como temos que olhar para os cuidados de saúde. Eu acredito que comece aqui um caminho de diálogo, um caminho comece aqui um caminho novo, em que seja construtivo e que, sobretudo, que seja articulado entre os vários parceiros do socorro, de urgência, dos cuidados de urgência e aqui naqueles que impactam efetivamente no socorro pré-hospitalar. E, portanto, nós desejamos que comece aqui um caminho. Pergunto se neste momento já tiveram a oportunidade de apresentar, de ser ouvidos ou de apresentar as vossas propostas. Está tudo em mudança, de facto, vocês acabaram de dizer, mudou o diretor executivo, mudou o governo, a direção executiva, agora o presidente do INEM. Portanto, nós estamos a fazer um caminho e eu acredito que comece aqui um caminho onde todos possam participar com soluções e de uma forma construtiva. Perguntava, então, se nesse contexto já tiveram a oportunidade ou irão, com certeza, fazer esse esforço neste momento para ser ouvidos e para tanto com o presidente, o novo presidente do INEM, que não conhecemos ainda a data, como com a direção executiva, com quem tenho a certeza que o diálogo não será distante, uma vez que é uma pessoa que está perfeitamente a par daquilo que é as dificuldades no terreno dos cuidados de urgência e de pré-hospitalar. E ele só me disse aí uma situação que me deixou preocupante e também aproveito para perguntar. Disseram que nas ocorrências de prioridade 1 do CODU, em que requeria a presença de médico, há uma grande parte, quase 50%, que não tiveram acesso a esse tipo de diferenciação, que faz toda a diferença, como nós sabemos. E se poderiam, de alguma forma, explicar ou informar qual o motivo, porque é que isso é uma realidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com a Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Cumprimento a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, na pessoa do seu Presidente Luís Canaria e toda a delegação que o acompanha. A emergência pré-hospitalar é uma área que nos últimos tempos tem sido muito falada e muito discutida na Comissão de Saúde. Realizamos, enfim, um conjunto de audições para analisarmos o estado da arte do setor, mas concretamente perceber quais são os constrangimentos, as dificuldades e, sobretudo, perceber que tipo de sugestões é que nos podem dar para melhorar as condições da prestação de socorro. E recolhemos várias informações e contributos, como estava a dizer, porque todas as entidades que ouvimos partilham a mesma missão, que é garantir a prestação de cuidados de emergência médica a todos os portugueses, 24 horas por dia, todos os dias do ano, portanto uma missão da máxima exigência. E por isso mesmo permitam-me aqui uma primeira palavra de reconhecimento e de agradecimento a todos os profissionais que prestam socorro e cuidados médicos às nossas populações. E que para salvar a vida do próximo deparam-se muitas vezes com dificuldades e com constrangimentos, porque sim, nós não negamos que existem dificuldades e que existem constrangimentos que têm que ser ultrapassados. E por isso mesmo temos que encontrar soluções que sejam adequadas para ultrapassar esses constrangimentos. E desde logo, ao longo dos tempos, fomos construindo aqui alguns ganhos. Sei que não exatamente aquilo que vossas excelências pretendiam, mas temos, aliás, desde 2016, a criação da carreira especial do técnico de emergência pré-hospitalar, que, não sendo mais uma vez aquilo que pretendem no limite, já foi um passo importante que foi dado. E que, aliás, este trabalho não se resume a 2016, em 2022 houve uma série de negociações que também permitiram um aumento do vencimento que estes profissionais auferiam. Mas apesar deste trabalho, o trabalho que foi desenvolvido pelo INEM, chegados aqui, o que nos preocupa e muito é a falta de atenção, ou dito de outro modo, a desvalorização que o atual governo tem perante este setor. Se não vejamos, no plano de emergência, esta questão, permitam-me discordar, não é claramente uma prioridade, porque nós vemos lá uma página que diz que falamos de cuidados urgentes e emergentes, mas não temos qualquer tipo de concretização. Sendo que este é um dos grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde e, desde logo, a sobrelotação das urgências, nós não temos medidas concretas que nos permitam acudir a este problema, acudir à questão de acharmos mecanismos que nos permitam evitar que episódios não urgentes vão parar às urgências. Enfim, pelo menos houve a sensatez de continuar a manter alguns programas que já vinham do anterior governo, como o programa Ligando Salvidas, que certamente conhecerão. E, portanto, em face da realidade e da visão que este governo tem sobre esta matéria, perguntava também...
O nome do programa?
Ligando Salvidas. É um programa piloto que foi lançado em 2022, salvo erro, e que tem como objetivo, ou seja, qualquer cidadão que esteja numa situação de emergência, ligando para o 112, só é encaminhado para o hospital através do 112. E se não for uma situação urgente, esse programa piloto consegue garantir que essa pessoa tenha uma consulta no dia seguinte àquele episódio de urgência. Eu julgo que posso lhe facultar alguma informação, mas é um programa piloto e que teve muito sucesso nos 6 primeiros meses onde foi lançado, que foi precisamente em Vila do Conde e Póvoa do Varzim. E, portanto, diziam-nos ao bocadinho que acham que é muito importante e ressalvaram a necessidade de reforçar a responsabilidade do poder político. Efetivamente, o que nós temos visto do Ministério da Saúde até agora é uma certa desresponsabilização daquilo que são as suas funções. Aliás, o plano de emergência é um documento cheio de intenções, que não nos aponta caminhos, que não nos aponta soluções. Tem ideias, tem objetivos, mas não tem nada que nos diga como é que será a sua concretização. E, portanto, face ao vazio que este plano apresenta para este setor, pergunto-lhes que consideração é que nos podem apresentar para esta matéria. E uma outra situação que quero também abordar, enfim, tão ou mais grave, tem que ver com os meios de emergência aéreos do INEM, um motivo que, aliás, motivou a direção do presidente do INEM. Bem, e aqui nós temos um grande desentendimento, uma grande baralhação de ambas as partes, porque a senhora Ministra da Saúde, voltando ao início, nós tínhamos um contrato que vigorou até ao final de 2023. Quando esse contrato terminou, foi aberto um novo procedimento. Ora, o que vem a ser, no período dos 6 meses seguintes, foi feito um ajuste direto para garantir que houvesse a continuidade de apoio. O que diz a senhora Ministra é que, durante todo esse período, o INEM não lançou nenhum concurso público internacional quando o concurso ficou deserto. Ora, o que a senhora Ministra se esquece é que, efetivamente, ela, porque é ela que tem a capacidade de fazer lançar esse concurso, porque ela queria que fosse lançado um novo concurso com base na resolução do Conselho de Ministros do Governo para esse. Esse concurso já tinha sido lançado por uma verba, tinha ficado deserto. Portanto, que sentido, que lógica é que teria voltarmos a abrir um novo concurso com as mesmas verbas, tendo em conta a situação atual do mercado? Portanto, a senhora Ministra aqui, mais uma vez, a desresponsabilizar-se, a não querer fazer valer aquilo que são as suas responsabilidades e a tirar a culpa para cima do INEM. E termino, senhora deputada. E mais grave do que isso é que depois foi aqui dizendo que estava a fazer uma negociação com o Ministério da Defesa para encontrar uma solução alternativa, e o que é certo é que, mais uma vez, o INEM desconhece por completo todas estas negociações. E, portanto, pergunto-lhe para terminar, perante este cenário, que expectativas é que tem do Ministério da Saúde que consiga sequer acudir ou responder àquelas que são as vossas preocupações? Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passaria agora a palavra ao senhor deputado Rui Cristina, do Partido Chega.
Muito obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar os meus colegas deputados, cumprimentar aqui a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, agradecer a presença do senhor presidente Luís Canária, agradecer também o Nelson Patarata e o Carlos Lopes, para a vossa presença aqui na Casa da Democracia. E eu não poderia começar, antes de mais, senão com uma palavra de reconhecimento pelo vosso valoroso trabalho, que é salvar vidas humanas. Ouvi com muita atenção as vossas declarações. Vou tentar politizar o menos possível. Eu acho que estamos aqui na Casa da Democracia para vos ouvir e para tirar a informação necessária e para podermos tomar algumas iniciativas legislativas que vos poder ajudar a vossa profissão. E como nós sabemos, a formação dos técnicos é uma matéria crítica para a emergência pré-hospitalar. No entanto, temos recebido informações que existem protocolos nesta área que não estão a ser acautelados pelo INEM. Como é que está a funcionar a formação, de uma forma transversal, no seio do INEM? É isso que eu vos questiono. A falta de técnicos muitas vezes significa condições também de trabalho extremas para os que estão de serviço, resultando sempre em situações recorrentes de esgotamento, insatisfação, e essas situações colocam muitas vezes em risco a vida dos técnicos, mas também das vítimas que socorrem. Como é que tem sido a gestão do INEM das condições de trabalho dos técnicos de emergência hospitalar? E que medidas foram tomadas pelo INEM com vista à melhoria dessas mesmas condições? Como nós sabemos, a ANTEP tem sido uma voz ativa no que diz respeito à denúncia dos problemas enfrentados pelos técnicos de emergência pré-hospitalar, contudo, muitas questões continuam aqui a ser ignoradas. Quais continuam a ser aqui as principais queixas dos técnicos de emergência pré-hospitalar, com o facto de serem ignoradas, afeta negativamente aqui o serviço prestado pelo INEM? Pois... Os senhores referem regularmente, hoje aqui não o fizeram, mas a existência de lobbies na emergência médica que aparentam colocar os interesses instalados e de algumas classes profissionais acima do interesse público. Quais são esses lobbies? Se nos podem desenvolver ou se nos podem dar aqui mais informação. Como eu já disse no início, vocês são aqui a pedra basilar ou o garante da emergência pré-hospitalar, salvam vidas. Por isso devem ser dignificados. Deve haver aqui uma criação da profissão e a regulamentação da mesma, como aqui foi dito pela parte dos senhores que aqui estão. Relativamente aqui à política, à polémica envolvida à volta do INEM, houve a demissão do Luís Meira, diretor do INEM. Há aqui uma nuvem cinzenta que será aclarada. Porque haverá uma audição da senhora Ministra da Saúde e do próprio, nesta Comissão de Saúde e do próprio Luís Meira, onde iremos tentar apurar mais factos sobre toda esta polémica envolvida relativamente a isto. Mas há uma coisa aqui que tem que ser dita. Isto não é com nomeação de uma nova administração do INEM que os problemas vão desaparecer. Essa é a ideia que nós temos. É que tem que haver aqui vontade, uma verdadeira e efetiva vontade de se resolver os problemas, de se reformar as medidas que estão a ser aplicadas pelo INEM. Isto não é só anunciar um novo Conselho de Administração. Enquanto nós estamos aqui, por aquilo que me apercebi na SIC Notícias, já foi anunciado um novo diretor do INEM, que é o anestesista Vítor Almeida, que será aqui o novo presidente do INEM, por aquilo que já me chegou. Mas este governo terá que fazer muito mais do que isso. Este novo governo terá que colmatar tudo aquilo que o governo do Partido Socialista não soube fazer e nos trouxe a este estado do SNS e nos trouxe a este estado como as coisas são geridas dentro do INEM, mas terá que ir mais adiante. Terá que nomear este novo Conselho de Administração e terá que ir mais à frente. E é isso que nós, Partido Chega, iremos estar atentos e iremos fiscalizar e dar os nossos contributos para que realmente haja aqui uma reforma e para que a vossa carreira também seja valorizada e que seja criada e que seja dignificada. Entretanto, há uma coisa que eu vos posso garantir do Grupo Parlamentar do Chega. Nós queremos fazer a diferença por vocês. Nós entendemos piamente aquilo que vocês fazem. E nós queremos, em vez de anunciarmos planos, porque há pessoas que abanam com a cabeça, queremos anunciar planos, nós queremos é coisas concretas. E nós iremos tomar uma iniciativa legislativa relativamente a este assunto. Isso é o que eu vos posso garantir deste lado. Se será aprovado ou não, não nos caberá a nós, porque nós não temos maioria parlamentar. Mas nós iremos olhar para os vossos problemas e iremos criar iniciativas legislativas relativamente a este assunto, de modo a dignificar e de modo a tentarmos ultrapassar estes problemas que estão criados dentro do INEM e dentro dos serviços que vocês prestam à comunidade, ao país, neste caso, a Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Voltaria a passar a palavra à delegação da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Se quiserem, podem dividir as intervenções, estejam à vontade para isso.
Eu vou tentar, somos pouco experientes nestas leads, mas iremos tentar responder sequencialmente também às intervenções e eventualmente depois fazer aqui algumas consultas a ver se escapou algum detalhe. Bem, começar pela intervenção da senhora deputada do PSD em relação à fragmentação dos parceiros, etc, etc. É uma coisa com que verdadeiramente convivemos bem, porque em outras classes profissionais existem várias associações de enfermeiros, existem vários sindicatos de enfermeiros, de médicos, etc. Portanto, é normal... é normal haverem aqui, existirem vários atores a representar, na verdade, a representar uma coisa que não existe ainda, infelizmente. E então, nós preferimos focar-nos em pontos de convergência. Penso que é unânime para todos a necessidade da existência de uma profissão. Okay? E aqui, o poder político tem realmente um papel preponderante, porque a criação de uma profissão, na verdade, é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Portanto, têm que se juntar o Ministério do Trabalho e Segurança Social com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Administração Interna, que também tutela a Proteção Civil, portanto, para que haja a criação de uma profissão de técnico de emergência, ou técnico de emergência pré-hospitalar, porque a área de emergência pré-hospitalar é uma área muito rica. Temos que perceber de comunicações, temos que perceber de teatros de operações, temos que perceber de emergência, fisiologia, emergências médicas, coordenação de meios aéreos, um conjunto de valências, condução, central. Portanto, às vezes achar que isto é exclusivo da saúde, não é verdade, perde-nos aqui o fio à meada. E nós ouvimos do antigo Conselho Diretivo do INEM, quando nós reivindicávamos uma profissão, a resposta era esta: pô, mas profissões não é connosco. Portanto, se vocês querem uma profissão, têm que pedir ao Ministério que cria as profissões. E nós nunca conseguimos, e só com o apoio da tutela e dos políticos e dos deputados, é que conseguimos sentar à mesma mesa, os atores, e dizer assim, como é que nós vamos resolver isto? O nosso receio, que acaba por não ser, nunca nos imiscuímos de dizer a nossa opinião, mesmo não existindo como profissão. Agora, a verdade é esta. No dia em que existirmos como profissão, irá acontecer o que aconteceu nos anos 80 com os enfermeiros. De hoje à amanhã vamos ter licenciados, mestrados, doutorados, pessoas altamente técnicas, como já hoje o somos, mesmo que a formação técnica de emergência pré-hospitalar, por responsabilidade do INEM, desde 2016, depois já vou ali à deputada do PS, não é nada em termos profissionais. Não existe no catálogo das qualificações, não tem qualquer reconhecimento, a formação TEP não é reconhecida internacionalmente por ninguém e, portanto, enquanto ela não existir, estamos sempre, de certa forma, toldados a esta situação. Registámos com muito agrado que não tinha um mês do governo estar em funções e nós fizemos uma ronda de pedidos de audiência e a Secretária de Estado para a Gestão da Saúde chamou-nos. Portanto, ela já tem as nossas propostas, já enviámos, recebeu-nos, ouviu-nos, mostrou preocupação e encaminhou-nos em relação a algumas coisas que também poderíamos modificar o texto para que ele fosse mais consensual. Okay? E, na verdade, os planos de emergência que estão a ser desenhados, tenham presente esta situação. Enquanto profissão, nós vamos dizer isto. Os técnicos que andam na rua reconhecem a fragilidade dos cuidados de saúde primários. Problemas não são, há problemas com as urgências graves. Quando eu tenho um ferido grave, aí que eu não sei para onde é que posso levá-lo, ou se a urgência está aberta ou fechada, é um problema. Mas, na verdade, existem milhares de ocorrências que entopem as urgências dos serviços de urgência dos hospitais centrais, porque não há serviço de urgência básico a serem monitorizados. A lei também diz que dos dois médicos presentes no serviço de urgência básica, um tem que ter a competência de urgência e emergência. E isso, nós contamos que os enfermeiros e que os médicos, através das suas ordens, tenham uma preocupação com os seus profissionais para saber se eles têm competência ou não para fazer estas funções. Porque senão o que a gente tem é um carregar, perdoem-me a expressão, de vítimas para as urgências, entupindo, quando às vezes temos serviço de urgência básico, entre aspas, às moscas. Então, não é admissível que um serviço de urgência básico não preste o mesmo serviço do que uma viatura médica. Isso sabemos nós enquanto técnicos. Então, eu devia correr para um serviço de urgência básico, tentar estabilizar uma vítima e garantir que os profissionais que lá estão, pelo menos, têm as valências de urgência e emergência para estabilizar uma vítima. Falando dos P1s, explicar melhor a questão das prioridades máximas. Os números são esses. Há um desafio enorme, e pedimos-vos isso, que, através de tecnologias como a PORDATA, como dashboards que existem a nível da informação estatística da administração pública, que haja dados de tempos de espera, de tempos médios da chegada das CIVs e das VMERs ao local, da quantidade de serviços que são feitos e que ficam em espera. Explicando melhor, se o CODU teria uma chamada como prioridade máxima, tem que ler uma equipa médica ver. E, na verdade, o que acontece é, se nós não temos, enquanto profissionais, tecnologia e farmacologia disponível na primeira resposta, permitam-me a contextualização, uma dor no peito, eu só sei se é grave ou não, se tiver um equipamento de eletrocardiografia que despiste se é uma ansiedade, se é um infarto. Por exemplo, então, em termos legais, basta transpor normas europeias para as nacionais e que regulamentam qual é a carga que uma ambulância de socorro tem que ter. E que as melhores práticas dizem que um eletrocardiograma tem que ser feito no máximo em 15 minutos. Então aqui podemos despistar, se a primeira ambulância tiver esta tecnologia, saber se efetivamente é necessário lá mandar uma viatura médica ou não. Porque temos o equipamento para despistar isso. Enquanto isso não acontecer, temos, por exemplo, o meu distrito é Beja, o Carlos é de Lisboa, o Nelson é de Beja, ainda é pior, em termos de distâncias e de assimetrias. Mas o meu distrito, se a viatura médica de Évora estiver em Mourão, numa ocorrência, a minha cidade é Vendas Novas. Eu sei que se tiver necessidade de um médico, numa viatura médica, ela tem que vir de Mourão a Vendas Novas. E é isto que se está a passar. Enquanto profissionais, não se esqueçam de que é importante a criação da nossa profissão, mas sim, existem inclusive contactos de grupos políticos para nós opinarmos em relação à reforma do setor, a uma reestruturação do setor de emergência pré-hospitalar, porque nós temos muitos contributos a dar. Penso que respondi a tudo. Pronto, senão eu vou avançar aqui um pouquinho. Em relação à intervenção do PS, sim, o diploma legal saiu em 2016. Daí a dizer que a carreira foi criada, bom, não é verdade. Dos 22, 24 protocolos que existem nessa carreira TEP, o INEM não conseguiu implementá-los. Tem neste momento em vigor 4, se me calha a memória. Torácica, dispneia, glucagon e anafilaxia. Pronto. Dos 22 temos 4 protocolos de emergência. Disponíveis única e exclusivamente nas ambulâncias do INEM, nos tais 10% das ambulâncias a nível do país. Portanto, e esses protocolos, para que percebam, uma hipoglicemia grave, uma reação anafilática grave, uma dispneia grave e uma dotorácica. São protocolos que qualquer familiar que tenha um pai ou um filho diabético ou com uma reação alérgica grave, ou qualquer país estrangeiro pode fazer. Um técnico numa ambulância com 200 ou 900 horas de formação, consoante o seu nível, não tem esse protocolo disponível. Portanto, ter decidido que a carreira TEP só cabia no INEM foi um erro. Foi um erro. E tem que se assumir que foi um erro crasso. Porque se partiu do pressuposto que o INEM era um terreno fértil para fazer experiências, para ser um ambiente controlado para depois estender este modelo a toda a gente, mas, na verdade, os técnicos de emergência pré-hospitalar fazem falta no INEM, é facto, nos corpos de bombeiros voluntários e profissionais, nos serviços municipais de proteção civil, nas escolas, onde haja necessidade de ter uma rede de first responders que possa acorrer a este tipo de necessidades. Então, se nós não ficarmos atentos, vamos ouvir coisas do tipo, se calhar isto passa por uma rede médica diferente ou por uma rede de enfermagem diferente. Não vamos entrar nas discussões de outras classes profissionais. Queremos a nossa profissão e temos um contributo muito bom a dar. A evolução dos protocolos que a senhora deputada perguntou foi esta. Em 8 anos, 4 protocolos. Em 8 anos...
Para 600
técnicos neste momento.
Portanto. Fazemos 12%. O resto do país, 90%, 0%. Chegam lá, fazem menos do que a pessoa que chamou.
Peço desculpa.
Chegam lá e fazem menos do que quem chamou.
Sobre a sobrelotação das urgências, penso que já respondi, ou seja, se não houver uma boa rede de serviços de urgência básica e de cuidados de saúde primários, nós podemos fazer como em alguns países já se faz. Se eu for a um lar e tiver um idoso descompensado, e se calhar é prejudicial trazer essa pessoa para uma urgência hospitalar, se calhar o que essa pessoa precisa é que lá vá um veículo com um enfermeiro passado uma hora ou meia hora fazer um tratamento. Ou se calhar é preciso que essa pessoa no outro dia tenha uma consulta de família, do médico de família. O projeto piloto que falou, sinceramente assumo, desconheço os meandros do projeto piloto, mas da nossa experiência do terreno temos que dizer o seguinte, tecnologicamente centralizar tudo no 112 sem que nos bastidores haja capacidade de que essa chamada, se houver uma sobrecarga, possa cair numa central distrital, municipal ou no próprio Corpo de Bombeiros que presta serviço onde aquela chamada está a ser feita, hoje em dia isso já é possível e escusávamos de estar com 40, 50, 100 chamadas em esperas como têm sido noticiados nos últimos dias. Sobre os meios aéreos, sinceramente é assim, a gente sabe o que vê nas notícias, aquilo que a gente sabe do conhecimento que tem é que o meio aéreo normalmente é um meio multifacetado e todos nós, permitam-me a piada, se me é permitido brincar, todos nós gostamos de ver o Chicago Med e a Anatomia de Grey, em que os médicos e os enfermeiros estão de serviço e quando há uma emergência na rua correm para a placa do helicóptero, agarram umas mochilas e vão socorrer pessoas na rua. Aqui a gente tem meios exclusivos. Noutros países os meios aéreos são multifacetados. Se é com a Força Aérea, se é com a Proteção Civil, sinceramente, pouco nos importa. O que a gente sabe é que se olharmos para ali, vamos ver uma coisa, que é o serviço dos helicópteros representa 0,3% daquilo que é a emergência médica pré-hospitalar em Portugal. 0,3%. Se fizermos um comparativo com aquilo que é gasto com 0,3%, comparado com aquilo que é gasto com os 70% e tal dos postos de emergência médica, temos aqui algumas considerações. Eu já me estou a esticar. Só responder ali também ao senhor deputado Chega. O ponto de situação dos protocolos já dissemos, lento e mais lento. A nossa proposta e a abertura das universidades para acolherem a formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar, com uma valorização, ou seja, o técnico ser formado numa escola profissional ou universidade permite que ele possa ser técnico de emergência no INEM, na Cruz Vermelha, nos bombeiros, no sítio privado, é a sua profissão. Porque, na verdade, o que ninguém também tem controlado nos últimos anos é as centenas de TEPs que têm saído do INEM, muitos deles formados, mas que depois cá fora não são nada. O próprio INEM, se um técnico de emergência para o hospital a passar para técnico superior, deixa de poder fazer ambulância. Enfermeiro e médico já não. É estranho. E isto existe dentro do próprio Instituto, mas pronto, acreditando que haja agora uma lufada de ar fresco que possa trazer melhorias. Falta de técnicos. A carreira não é aliciante. Não havendo profissão e não havendo uma evolução, vão continuar a sair pessoas, portanto é urgente olhar para isto, mas acima de tudo criar um mapa a nível nacional. Como é que o INEM gera as condições de trabalho? Isso é mais da questão do sindicato, vocês já foram bombardeados com isso. O que nós sabemos é que há mais bombeiros e Cruz Vermelha que precisam também de ser olhados, porque é aqui que está realmente a espinha dorsal do país. A questão dos lobbies. Vou responder primeiro à questão da presidência do INEM. Não nos importa quem virá, e só queremos ser recebidos e auscultados. Mas sabemos que se a tutela nos envolver na concepção das soluções, terão do terreno muitas boas práticas. O que é certo é, se reunirem primeiro com médicos, vão dizer, não, isto tem que passar só por médicos. Se reunirem com os enfermeiros, temos uma situação até estranha, que é, a mesma pessoa diz que faltam 14 mil, mas depois tem soluções para o pré-hospitalar. Não nos parece adequado. E quando nós temos cerca de 30 mil pessoas a fazer a função já, e que realmente, se existirem enquanto profissão, têm muito a dizer. Penso que, de uma forma indireta, respondi à questão dos lobbies. Portanto, importa pôr as pessoas à mesma mesa e, com números, a tutela poder decidir assim, não, esta é a solução que melhor serve os cidadãos e que, menos onerosa, se calhar, fica para o erário público. Obrigado.
Muito obrigada. Alargou-se um bocadinho no tempo, mas acho que são sempre matérias que devem ser discutidas da melhor maneira. E terminava dizendo que muitas vezes, se calhar, não damos um valor imediato ao que fazem, porque sabemos que quando estamos numa situação que precisamos de ajuda, vocês estão lá. E, portanto, é quase uma segurança inerente que temos, mas isso não basta. E, de facto, agradeço o tema que nos trouxe aqui. Acho que foi enriquecedor para todos e espero que haja um desenvolvimento no futuro. Muito obrigada mais uma vez. Dou por terminada a nossa reunião.